Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu vou tratar de um assunto aqui que nós temos iniciado a discussão, todas as senadoras, deputadas, que é o Outubro Rosa, que procura conscientizar sobre o câncer de mama em nosso país. E com o avançar do século XXI, já é indiscutível a importância da participação das pessoas em campanhas de conscientização voltadas a temas que afligem a todos nós. Foi assim com o Maio Amarelo, voltado à prevenção dos acidentes de trânsito. Do mesmo modo, o Novembro Azul nos alerta para a prevenção do câncer de próstata. Todas essas importantes e valorosas iniciativas, no entanto, tiveram como ponto de partida o sucesso da campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo principal de prevenir o câncer de mama. O Outubro Rosa é um evento de magnitude mundial, nascido nos Estados Unidos na década de 90, quando o laço cor-de-rosa, símbolo da campanha, foi distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura realizada na cidade de Nova York. De lá para cá, a iniciativa se tornou cada vez mais forte, adotando como característica principal a iluminação temática de prédios públicos pelo mundo afora. Já faz muitos anos que o Senado Federal adere ao evento, seja tonalizando a sua cúpula com a luz rosa, seja promovendo eventos destinados aos públicos interno e externo. É marcante a atuação da Procuradoria da Mulher, tão bem conduzida pela querida senadora Vanessa Graziottin e toda a bancada de senadoras, que além de conduzir uma imensa agenda direcionada ao Outubro Rosa, seleciona, com a ajuda das parlamentares, proposições legislativas relacionadas à pauta feminina. Entre as diversas iniciativas deste mês, não poderia deixar de ressaltar a aprovação pela CCJ do Senado, ocorrida na semana passada, do projeto de decreto legislativo 377 de 2015. A matéria susta trechos da portaria do Ministério da Saúde que contrariam a Lei 11.664 de 2008, aliás, uma iniciativa de Outubro Rosa daquele ano, 2008, que garante a todas as mulheres brasileiras acima de 40 anos a realização da mamografia pelo Sistema Único de Saúde. Acontece que o Ministério da Saúde fixou como público-alvo da mamografia as mulheres acima de 50 anos, o que inaceitavelmente priva do exame as mulheres de 40 a 49 anos. Trata-se de uma política equivocada, ainda mais quando lembramos que o câncer de mama é aquele que mais acomete as mulheres brasileiras depois do câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, a moléstia é responsável por 28% dos novos casos de câncer surgido a cada ano e nos dá uma ideia da gravidade da situação. É especialmente preocupante o fato de que a decisão equivocada do Ministério da Saúde atinge, de modo particular, as mulheres mais pobres deste país que dependem do SUS para ter a sua assistência à saúde. Por essa razão, é louvável a aprovação do decreto legislativo na CCJ e precisamos cobrar sua imediata apreciação aqui no plenário do Senado. Ao comemorar o Outubro Rosa, eu não poderia deixar de mencionar o belíssimo trabalho da médica e vereadora da nossa capital, a doutora Magnólia Rocha, à frente da Liga Roraimense de Combate ao Câncer. São registrados em meu estado cerca de 400 novos casos da doença por ano, especialmente do câncer de mama e câncer de próstata. E o trabalho da doutora Magnólia contribui para ajudar na prevenção e no combate à moléstia, especialmente entre aqueles que mais precisam. Doutora Magnólia já foi agraciada aqui pelo Senado Federal com o diploma da mulher cidadã Berta Lutz, porque ela é um exemplo de dedicação, de competência e de ajuda ao próximo. Assim como a instituição que ela preside, existem diversas outras que lutam contra o câncer no Brasil e que contam com a campanha do Outubro Rosa para chamar atenção para esta causa, o combate e a prevenção do câncer de mama. Infelizmente, temos um governo federal que investe cada vez menos na saúde pública de qualidade, premido pela famigerada PEC do teto de gastos, que ele próprio aprovou neste Congresso. Essa triste realidade torna ainda mais importante o trabalho de instituições como a Liga Roraimense de Combate ao Câncer e outras campanhas como o Outubro Rosa, que são tão significativas de conscientização da população. Então, investir na prevenção é sempre o melhor remédio para se combater esse tipo de doença que acomete as mulheres brasileiras. Queria, senhor presidente, também falar de um outro assunto que também é preocupante na área de saúde. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, todos os anos, aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas em todo o mundo morrem vítima da imprudência no volante. Dos sobreviventes, cerca de 50 milhões convivem com sequelas. Sem campanha de conscientização, a Organização Mundial de Saúde estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020. Passando para a quinta maior causa de mortalidade, e 2,4 milhões em 2030. O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, foram registrados 37.306 óbitos e 204 mil pessoas ficaram feridas. Já em 2016, a cada 12 minutos, uma pessoa morreu e a cada minuto uma pessoa ficou sequelada permanentemente no trânsito brasileiro, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre as principais causas dos acidentes com mortes ocorridos em 2016 estão a falta de atenção, 30% dos óbitos registrados, velocidade incompatível, 21%, ingestão de álcool, 15%, desobediência à sinalização, 10%, ultrapassagens indevidas, 9% e sono, 6%. Condutores ou passageiros de motocicletas foram 17% dos mortos, ciclistas, 4%. Os jovens de 20 a 24 anos são a faixa etária mais atingida, somando 14% dos mortos. Idosos acima de 60 anos, 12%. Fica uma constatação, é necessário um esforço enorme para prevenir acidentes, conscientizar a população e qualificar os condutores. Para isso, claro, é necessário investir. No entanto, a auditoria do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União aponta que entre 2012 e 2017, o governo federal bloqueou 2,24 bilhões do orçamento destinado a programas de prevenção a acidentes do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. O valor representa 95% dos 2 bilhões arrecadados com esse objetivo. De acordo com o relatório de fiscalização, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que 5% do dinheiro arrecadado com o DPVAT, o seguro obrigatório pago anualmente por todos os donos de veículos, devem ser destinados ao DENATRAN para uso exclusivo em ações de prevenção de acidentes. São, portanto, duas fontes de recursos, o DPVAT e o fundo composto pelas multas aplicadas no país. Mas, pelo menos desde 2012, o governo tem bloqueado o uso de parte desses recursos para atingir metas da economia, o que é, para a CGU, ilegal. De acordo com o relatório, em 2012, o contingenciamento afetou 84% do dinheiro previsto para as ações e foi crescendo nos anos seguintes. Em 2013, 92% dos recursos foram bloqueados e, em 2014, 97%. Percentual parecido de contingenciamento foi feito em 2015. Em 2016, aponta a CGU, todo o dinheiro previsto para estas ações foi bloqueado. Já este ano, foram arrecadados, até agora, 253 milhões de reais, mas o orçamento autorizado, até agora, para o DENATRAN, é de apenas 500 mil, o que representa cerca de 0,2% do total. O relatório de auditoria da CGU afirma que as mortes nos acidentes de trânsito são ocasionadas pela ausência de investimentos em prevenção de acidentes, ou seja, um efeito do bloqueio dos recursos. O contingenciamento de recursos resulta na ausência de investimento público em ações preventivas de acidentes e educativas para condutores e cidadãos, ocasionando a manutenção e aplicação da violência no trânsito e acrescente perdas de vidas humanas a cada ano, diz a CGU. Só para concluir, senhora presidente. Foi por essa razão que eu apresentei um projeto visando garantir a efetiva aplicação de uma parcela desses recursos em um ponto específico da prevenção de acidentes de trânsito, a qualificação dos condutores. Uma proporção elevada dos fatores, das fatalidades ocorridas em nosso trânsito deve-se à presença nas ruas de condutores não habilitados e se habilitados com qualificação deficiente. Essa proposta, o PL 50 de 2015, recebeu parecer favorável da relatora, senadora Gleisi Hoffmann, e aguarda votação na agenda da Comissão de Constituição e Justiça para coibir a circulação de motociclistas e motoristas não habilitados, aumentando o valor da multa para esse tipo de infração. Por outro lado, prevê a redução do valor da penalidade em 2/3, caso o condutor apresente a habilitação necessária no prazo de 180 dias. É um incentivo para que o infrator possa investir na sua própria capacitação como condutor, o valor que iria despender com a multa correspondente à infração cometida. O principal objetivo desse projeto, porém, não é punitivo, é educativo. Senhora Presidente, a realidade é que muitas pessoas têm dificuldades financeiras para obter a carteira de habilitação para conduzir veículo e, pressionados pela má qualidade do serviço de transporte urbano, acabam comprando carros e motos usados sem estarem preparados para dirigir. Então, a solução é se investir na prevenção, na conscientização dos condutores do nosso país. Era isso. Muito obrigada pela tolerância do tempo, senhora Presidente.